E aí, galera, isso aqui é o Percebeu. Eu sou o Pedro e eu tô aqui com o Rodrigo. Vai lá, Rodrigo.
E aí, galera, beleza?
Tranquilo. E hoje a gente vai falar sobre o quê?
A gente vai falar sobre as mentiras do Birolilo. O Birolilo Lies. Aí o programa vai ser dividido em três partes. Primeiro algumas mentiras, depois algumas teorias da conspiração e o terceiro falar dá alguns sites, né, que você pode ir lá ver se a notícia é verdadeira ou não. É basicamente sobre fake news o tema desse episódio.
Tanto sobre fake news quanto teoria da conspiração, agora o objetivo é sempre fazer em três blocos, um de agitação, um de educação e um de organização. Então vamos para o primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre as declarações do presidente Bolsonaro que já foram demonstradas falsas.
Só lembrando que essas afirmações que a gente pegou, elas são dos sites aosfatos.org, que eles fizeram um trabalho de pegar as seis afirmações que ele mais fala durante esse período de entrevista, esse tipo de coisa.
Beleza. Então, qual é a primeira afirmação que tu tem para nós, Rodrigo?
Montamos nossa equipe de forma técnica, sem o tradicional viés político.
Essa é top.
Que tu tem que falar sobre isso?
Mano, é foda que quando ele fala isso sem viés político, a gente já sabe que ele tá falando sem esquerda. Porque é isso. Quando ele fala sem viés político, ele sempre tá falando sem esquerda. O grande projeto dele é expurgar a esquerda do governo. O que quer dizer que não só ele não está fazendo um direcionamento técnico, vendo quem é mais qualificado para os cargos, como ele está ativamente fazendo de forma ideológica. Ele está fazendo com uma ideologia de direita.
Você vai ter uma... Vou chamar de bancada externa aqui, que vai ser o Olavo indicando ministros. Acho que os mais notáveis são os dois ministros da educação que ele indicou, né?
O Vélez foi indicado pela bancada evangélica. Inicialmente, Bolsonaro cogitou o nome do educador Mozart Neves Ramos. A indicação foi criticada publicamente pelos evangélicos. Pelo que é sabido, ele tem um posicionamento ideológico totalmente diferente dos conceitos e princípios da bancada evangélica, comentou à época o deputado Ronaldo Nogueira, do PTB do Rio Grande do Sul, ligado à Assembleia de Deus. Com as críticas, Ricardo Vélez, mais simpático às bandeiras evangélicas, foi nomeado como ministro da Educação.
E ele veio com esse discurso de que precisava combater o marxismo cultural, né? E logo depois veio o Abraham Weintraub, com o mesmo discurso de combater a ideologia de gênero e esse marxismo cultural que...
Marxismo cultural, que a gente vai falar bastante no próximo bloco, é uma das grandes teorias de conspiração que regem o governo Bolsonaro. Quando para pra pensar, cara, que tipo assim, o Carlos Bolsonaro é muito fã do Olavo de Carvalho. E tipo assim, o Olavo de Carvalho é um propagador de teoria da conspiração inacreditável. Eu tava assistindo aquele vídeo do Pirula sobre teorias de conspiração. E ele fala e tal que tipo assim, nos Estados Unidos tem os republicanos e os democratas. E o Olavo, por achar que tipo lá tem essa questão dos republicanos serem mais à direita, os democratas serem mais à esquerda.
A gente sabe que não é bem assim, né, cara?
Aqui no Brasil os dois seriam de direita, etc. Mas tipo, quando tu para pra olhar que o Olavo lá se considera de direita, um conservador e etc., ele apoia o Partido Republicano. Tipo assim, lá todo mundo tem teoria da conspiração. Ele fala que o Olavo faz um trabalho magnífico desmontando as teorias da conspiração dos democratas. Que tipo, o homem não foi à lua. As teorias de conspiração dos democratas, o Olavo sabe desbancar. Quando ele pega e vai para as teorias de conspiração dos republicanos, parece que ele se cega e acha que tudo é mais pura verdade.
O que é completamente ideológico, né? Mas talvez a maior diferença seja que você vai ter um fator externo muito forte nas indicações dos ministros. Eu não sei se já existiu isso antes, entende? Você vai ter um guru que vai...
Assim, sempre teve indicação do Congresso, né? Agora, indicação externa, assim, teria que analisar com mais cuidado pra ver, mas, tipo, é a questão dele se propor como algo diferente e mentir na cara dura. Ele chegou e falou, não, a gente não usa viés ideológico pra escolher ministro. E é claramente que ele usou. Ele escolheu militares, que ele julga que são os perfeitos na ideológica dele.
Bancada evangélica, bancada ruralista.
Pra ele seria o mais qualificado pro cargo, porque ele vê aquilo de forma ideológica. Teve o Vélez, que foi indicado pela bancada evangélica. Acabou saindo e entrou o Weintraub, que foi o indicado do Olavo. E na questão do meio ambiente, eles passaram o Ricardo Salles, que é da bancada ruralista.
Segundo a declaração, nós devemos a nossa democracia às forças armadas. Essa é sensacional.
É, porque ele parte da premissa de que a nossa democracia só existe porque os comunistas iam querer implantar uma ditadura aqui, com o João Goulart. E as Forças Armadas impediram isso. O que é muito falso, né? Porque o que aconteceu depois deles impedirem o João Goulart de assumir foi uma ditadura. E o João Goulart tinha sido eleito democraticamente.
E vale citar a pressão econômica para que os militares saíssem do poder também, né? É, você vai ter um período de 78 a 80, assim, 75 de uma fraqueza econômica e já estava mais fragilizado, né, a ditadura em si.
Não, e é foda assim que ele trata os militares como se fosse uma coisa homogênea, como se não tivesse gente torturada dentro do regime militar que fosse militar. Tipo, muita gente que era legalista, tava vendo aquilo que o governo militar tava fazendo como um golpe que não poderia acontecer, foi torturada. Militares. Então, nem foi só gente de esquerda que foi torturada.
Tu acha que pelo fato de a gente viver num país onde os crimes da ditadura não foram punidos ou julgados, tem um peso enorme hoje? Porque hoje você tem, tipo, pessoas negando que de fato teve tortura ou morte, ou então será vagabundo mesmo que levava porrada?
Não, é claro, porque assim, a gente, com a lei de anistia que foi feita no Brasil, os militares basicamente saíram ilesos, os crimes que eles cometeram não foram investigados. E a lei de anistia era pra anistiar as pessoas que estavam lutando contra o regime militar. E aí fizeram de uma forma que ia anistiar não só os que estavam lutando contra, como as pessoas que estavam cometendo crimes em nome do governo. Porque, se tu parar pra pensar, por mais que ela fosse parte do Estado, e ela fosse, por mais que a tortura fosse parte do Estado, e ela fosse oficial, feita assim, tipo, no papel ela não era. Era um crime. Eu achei o nome do cara aqui, Rui Barbosa Moreira Lima. É, foi um piloto militar de caça e tenente brigadeiro do ar brasileiro. É, ele atuou do lado dos militares legalistas que se opuseram ao golpe de 64 e foi perseguido e torturado pela ditadura que se seguiu. E depois que acabou a ditadura, ele continuou falando contra a ditadura. Ele sobreviveu às torturas.
E existia uma ala ainda querendo permanecer no poder, né? Que torna ainda, tipo, completamente falsa ainda mais essa afirmação dele. Não foi de forma tranquila. Eles, inclusive, praticaram atos terroristas. Eles tentaram colocar em um presidente que fosse alinhado, né, ao regime.
É foda que o Bolsonaro, ele partilha de um discurso assim, de que o pessoal que conta a história das torturas, eles são parciais porque eles são de esquerda. Só que aí ele fala isso baseado na biografia do brilhante Ustra, que era um torturador que tinha todos os motivos do mundo pra mentir sobre as merdas que ele fez. Então, tipo, é uma falsificação histórica, cara. É uma falsificação histórica, tipo, das maiores que o presidente encara como a verdade.
O elemento que esfaqueou o Bolsonaro era filiado ao PSOL. De fato, ele era, cara. Tipo, de 2007 a 2014, mas na data do ocorrido, ele não era mais. E tipo, ele tem Ele sofre de transtorno delirante, né? Persistente. Eu não sei qual o quadro dele específico. E ele ficou insistindo em vários comícios, né? Que. Comício não, ele ficou insistindo à torta direito que o PSOL teria alguma culpa, ou a esquerda teria alguma culpa no geral, por esse ato à vida dele. Eu não sei se chegou a ver várias fake news falando que o Adélio, né? Ligou para Manuela Dávila e várias vezes ela não atendeu. Eu cheguei a ver ainda.
É, cara, é foda. Porque, tipo assim, eles estão tentando inventar todo tipo de coisa para dizer que esse cara não era, tipo, um cara muito pirado que queria fazer aquilo. Que, assim, o que que o cara fala que Deus mandou ele matar ele? Aí teve toda uma questão... É, do Bolsonaro falar e tal, que o advogado de Adélio Bispo diz que o mandante do atentado contra Jair Bolsonaro é quem paga seus honorários. É tipo assim, porra, cara, tipo, o advogado foi se defender, falar assim, tipo, as imagens foram editadas e a minha fala deturpada, que resultou nesse grande sensacionalismo em torno. Que eu apenas disse que, segundo Adélio, quem ordenou o covarde ataque contra o senhor foi Deus. E que a pessoa que me contratou tinha interesse em manter segredo sobre quem ordenou matá-lo. Leia-se, Deus.
A PF já concluiu que não houve nenhum mandante, mas ele insistiu nessa história de... Por causa que o cara tinha advogado, né? E olha, isso daí é... Como que o cara que não tem nada tem advogado?
E os advogados foram pagados por igreja. O que gerou fake news também é dentro da esquerda. Porque agora fala que a facada foi falsa e tal...
O que tu achou, cara, das fake news da esquerda no geral, assim, do tipo, que o próprio grupo bolsonarista teria, o próprio Bolsonaro teria feito esse plano pra ele subir nas intenções de votos e tudo mais?
Não, o que é uma coisa que é um absurdo, saca? É um absurdo porque tu colocaria em dúvida... Não só o Bolsonaro, quem tava ao redor dele. Não só o Adélio e os advogados estavam defendendo ele. Mas toda a galera que tratou dele no hospital. Tipo assim. Cara, o cara quase morreu. Ele não levaria uma facada de verdade por um plano. Se a facada fosse falsa, como muita gente tava tentando falar que era, tu colocaria em dúvida todo um povo do hospital que tava lá pra tratar ele. O negócio, tipo. É inacreditável, saca?
Tentaram falar que o processo, por causa que tiraram fotos, né, de ele fazendo a cirurgia e tudo mais, e olha aí como eles estão sem luva, olha que isso é tudo armação e tudo mais.
É, e depois os médicos pegaram e foram falar lá como aquilo tava tudo dentro do padrão, saca?
Acredita que isso tem ajudado na eleição dele, de alguma forma?
Cara, depende. Teve muita reação negativa à facada, mas assim... É, como a esquerda começou com essa parada da facada ser falsa e tal, muita gente começou a ver aquilo como uma coisa que favorecia o Bolsonaro, saca? O cara sofreu um atentado. Os líderes da esquerda fizeram o certo, que era tipo, pô, todo o meu apoio aí e tal, isso não pode acontecer com ninguém. Só que muita gente ficou falando, aquela facada foi falsa, papapá, começou essas... teorias da conspiração que, na moral, prejudicaram muito o jeito que as coisas estavam andando. No jogo democrático, esse tipo de coisa não nos favorece. Eu falo isso de um ponto de vista. Comunista tem que ser sincero. Eu acho que tu já deve ter ouvido até o João Carvalho falar isso.
Eu já ouvi comunista trabalha com a verdade.
Pois é, a gente tem que ser claro nos nossos objetivos. Porque quem tá usando enganação é a direita. Não pode se igualar a eles.
E é perfeito pra usar a favor, cara. Inclusive na marcha pra Jesus, ele disse, né, que foi Deus que salvou ele, em Juiz de Fora e os caralhos e tudo mais. Ele vai usar esse de uma forma até messiática, assim, saca?
É, tu vê, por exemplo, aquelas camisas dizendo duro de matar e etc.
Nossa.
Ele tá usando tudo isso a favor dele.
Israel é menor que o menor estado do Brasil, Sergipe. Que é falso, por causa que geograficamente é falso, mas é isso.
É tipo, não tem muito do que falar, né? O cara, tipo, pra argumentar, ele usa as coisas tipo, que simplesmente estão fora da realidade.
Eu fico imaginando o contexto disso, entende? O contexto de que, tipo, não, porra, mas já é menor que Sergipe, assim, sei lá, do que eles estão conversando, cara?
Aqui, ó, prezado primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, estou muito feliz e honrado com essa visita, já que ele contou o episódio e como recruta, se bem que aqui ele tem a felicidade de ter gordinhos ao teu lado e magrinhos também, porque todo mundo presta serviço militar obrigatório. No Brasil, em torno de 3% é que prestam serviço militar obrigatório. Mas devo falar de uma passagem minha no exército também com o paraquedista. Quando você está no avião e o mestre solta o comando de levantar, todos... Cara, é aquela parada que ele falou do magrinho ao gordinho. O importante é que quem tá atrás confia em quem tá na frente, tá ok? E eu que estou na frente ou no meio, confio em quem está e quem vai saltar na minha frente. Aperta a confiança entre nós. Esse sentimento de confiança é que nos faz ser uma tropa especial. E cara, achei. O que eu tenho notado em Israel, estudado e pessoalmente aqui também, é que é um país aberto para o mundo. Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Eu quero repetir o que eu falei muito durante a minha pré-campanha depois de uma passagem por Israel. Com todo respeito, capitão Benjamin Netanyahu, Israel perto do Brasil em recursos naturais não tem quase nada. Em áreas agricultáveis também, em biodiversidade. Mas Israel, seu povo tem a fé acima de tudo. E essa fé, como diz na Bíblia, que a fé remove montanhas e a fé vem transformando, vem fazer com que Israel ocupe cada vez um lugar de destaque no mundo. Imagine ao lado do Brasil. Cara, ele só tava, tipo, puxando o saco, dizendo que Israel tinha muita coisa por causa da fé. E jogou essa informação aleatória.
Cara, eu tava vendo aqui, acabei de ver uma notícia que o Rodrigo Maia tem podcast, cara.
Meu Deus.
Maia lança podcast, diz que Previdência será votada na comissão dessa semana. Tá aí, cara. Vai ouvir lá depois, né?
Cara, e tem a questão que mais chama a atenção, né, das mentiras do Bolsonaro. A questão do kit gay. Porque puta merda. Puta merda. Ele levou aquele livro que não fazia parte do que ele chamava de em rede nacional pra dizer que tava sendo distribuído nos colégios.
Ele passou anos batendo nessa tecla e eu não fui averiguar se era verdade ou não, mas no tempo eu lembro que eu li que tinha alguns professores que tinham feito uma reunião com os pais porque o kit gay já tava sendo... Vou até ver se isso é verídico.
Não, cara, a parada é que esse gay, ele era um projeto que é do Brasil Sambia, e aí veio, tipo, acho que era a escola Sambia e tal, que era um kit de professores verem, eles saberem tratar da questão em sala. E aí, tipo assim, eles começaram a falar que isso ia ser mostrado pras crianças, e tipo, eram os vídeos pra formar os professores pra eles saberem tratar da questão de gênero.
Eu não duvido que algum conservador tenha visto, assim, e tipo, não tem nada a ver algo que, tipo, olha, isso daí é marxismo cultural, é...
É, porque assim, o cara partiu do negócio assim, professores vão ser formados sobre gênero pra poder abordar o assunto em sala de aula. Ele partiu pro... Tem um livro ensinando criança a transar. Foi esse salto de lógica que aconteceu.
A ideia é aliciar as crianças.
É, tipo, a esquerda alicia a criança pra se tornar gays. Essa é a ideia que eles estão passando. E que entra toda nessa questão do marxismo.
Aí o pai que nunca foi numa reunião de escola, acha que é isso mesmo que acontece lá, que é esse o grande plano da esquerda pra dominação mundial. O kit gay.
É, basicamente, a gente não pode tratar de homofobia na sala de aula. E aí depois, quando tem um crime homofóbico, os caras, tipo, tão foda-se. Porque eles consideram homossexual um cidadão de segunda classe. É isso. Não deve nem ser considerado cidadão. Isso volta ao que eu falei no programa anterior, né? Ele falou, tipo, se tivesse um ministro evangélico no STF, ele podia sentar em cima do processo da criminalização da homofobia e nunca ia sair. O objetivo é que possam ser homofóbicos mesmo. O objetivo é que a homofobia seja legalizada no Brasil. O objetivo dele. Mas outras coisas, né? Que, tipo, parece mais discutível, mas tipo assim, ele fala, não sou homofóbico. Não sou homofóbico.
Tira foto com aquele carinha lá do meme, que é cabeleireiro e tal.
Ele fala assim, eu preferia que o meu filho aparecesse, que ele fosse atropelado do que aparecesse com um bigodudo por aí. É claramente homofóbico, mas ele fala que não é homofóbico.
O que a Regina Duarte falou uma vez, né? Ah, eu olho pra ele e lembro do meu pai, que é um cara que era muito carinhoso e tudo mais, mas fazia essas piadas, mas no fundo não era de verdade. Meu Deus do céu. No fundo não é de verdade, Pedro.
Então, dá pra gente entrar já no próximo bloco, onde a gente vai falar de teorias da conspiração, como elas funcionam e por que elas parecem tão reais. Tá, então primeiramente eu vou indicar um vídeo do Pirula que eu tava vendo, que é um vídeo maravilhoso. Eu vou deixar o link na postagem, porque eu não tô lembrado agora do título do vídeo, mas é um título onde ele fala basicamente de terraplanistas e de teorias da conspiração. No vídeo, ele dá uma receita de como fazer uma teoria da conspiração. Ele fala que o primeiro passo é tu pegar uma coisa que teve muito impacto ou tá sendo muito comentada globalmente ou nacionalmente, ou uma verdade muito bem estabelecida pela ciência. O segundo passo é que tu vai inventar como isso tudo é uma mentira. Estão fazendo tudo isso pra te enganar e etc. Na verdade, o que tá acontecendo é o contrário do que parece ser. O terceiro passo é que tu vai começar a catar, na realidade, algumas pequenas verdades que fazem parecer a tua teoria da conspiração mais verdadeira. Como, por exemplo, tu vai pegar uma teoria da conspiração, tipo, a Terra, na verdade, ela é plana, ela não é esférica. Segundo passo, isso é uma mentira, todos estão tentando te enganar porque é um grande projeto da ONU. Eu não manjo tanto da teoria do terraplanismo assim pra te dizer como eles fundamentam essa parada.
Eu assisti o documentário.
Tu assistiu o documentário?
Da Netflix.
Tá, e qual é o principal motivo pra a Terra plana ser escondida pelos governos?
Cara, eu nem me lembro bem. Eu me lembro, tipo, o que eu tirei mais assim foi que, tipo, eu sinto muito uma necessidade de comunidade, porque eles se encontram, saca? Eles formam evento e eles tentam tirar com bases até meio que científicas, saca? Tipo, eles usam da... É uma pseudociência, mas eles usam de uma base científica para aquilo, entende?
Uhum.
Sacou?
Eu não diria nem científica, eu diria que eles, tipo...
Eles usam os métodos científicos.
É porque assim, cara, na moral, o cara calculou o diâmetro da Terra com uma precisão até invejável pra época. Cara, 2.200 anos atrás. Andando de uma cidade pra outra. 2.200 anos atrás. Então, tipo assim, não é exatamente uma coisa difícil de se fazer. Provar que a Terra é redonda. Então, o terceiro passo pra ele é isso. Tu pega pequenas verdades na realidade que vão fazer a tua grande mentira parecer verdade. Por exemplo, aqui teve um momento em que o terraplanista começou a falar e alguém mandou ele sair da universidade. O símbolo da ONU tem meio que uma terra plana lá, porque mostra todos os clientes numa só imagem plana. Aí, tipo, isso seria meio que um símbolo pra rir na nossa cara, que a Terra é plana e eles sabem e estão enganando a gente. Então tu vai pegando essas pequenas partes da realidade que são verdade, o símbolo da ONU realmente é esse, e aí tu vai construindo como se fosse verdade. E aí, olhar as outras informações que refutam tua teoria e dizer que aquilo tudo é mentira, e tu vai fazendo outras teorias da conspiração ad infinito sobre como aquilo tudo é mentira a partir do passo do...
Eles vão ter divergências entre si, ficam se caçando e criando tretas entre eles. Por causa que, assim, no geral, esses caras, eles são colecionadores de teorias da conspiração. Eles param na teoria da conspiração que ele acha mais legal, entende? Eles afirmam uma perseguição do governo, da polícia, cara, que não existe. Tu não vai ver, cara, um terraplanista sumindo assim. por causa que alguém do governo não quer que ele fale as verdades que só eu sei. Tem muito essa disputa de ego, assim, do tipo, olha, eu acredito no terraplanismo que nem tu, mas assim, eu sei de uma coisa que tu não sabe, só eu sei. O terraplanismo, assim, o movimento terraplanista, os caras são mega organizados, eles montam mega eventos que dá geral e vende ingresso e esgota. E é uma negação da realidade, mas essa talvez necessidade de comunidade, cara, que tipo, eu não entendo. Querendo ou não, eles vão ter as pessoas pra sair pra mesa de um bar, pra conversar coisas em comum, talvez seja o cara que foi sempre excluído, ou... não sei.
Tem várias coisas que podem ser observadas aí. Aquela desconfiança, aquela paranoia. Tu pode jogar a culpa em qualquer coisa, saca? Tipo, o governo, uma sociedade secreta, os alienígenas... Tanto faz. Só que... tem teorias de conspiração que agora estão fazendo parte do discurso político. E acho que é a primeira que a gente tem que entrar pra falar especificamente agora. Que ela nem é uma teoria nova. Ela é uma teoria da conspiração requentada. Requentada porque ela já existia durante a Segunda Guerra Mundial.
Era o bolchevismo cultural.
Exato. Os alemães nazistas, na República de Weimar, eles acusavam os artistas...
da escola de Frankfurt.
Pera, tu tá falando que a escola de Frankfurt...
Aham, do marxismo cultural. É a mesma, ó. Escola de Frankfurt é uma escola vertente de teoria social e filosófica particularmente associada ao Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, na Alemanha.
Segundo o partido nazista, o bolchevismo cultural constituiu uma tentativa de desgastar os valores tradicionais e, junto eles, o regime que estava lá, supostamente, para defender esses valores.
O marxismo cultural, ele vai ser uma evolução desse bolchevismo cultural, ao meu ver, justamente por causa desse elo da escola de Frankfurt.
O que eles chamavam de bolchevismo cultural era uma acusação dos nazistas de que alguns artistas estariam deturpando a civilização ocidental e a moral, e estavam tentando sorrateiramente destruir ela através da música, da arte. É foda porque essa teoria da conspiração perdeu muita força na Alemanha quando o Stalin passou a rejeitar esses mesmos artistas que eles criticavam, dizendo que aquilo era, tipo, todo artista que tinha uma expressão assim de uma arte mais que renegava os valores ocidentais, eles acusavam desse marxismo cultural, entendeu? E aí o Stalin também renegava esses caras porque achava assim, muito afastado do que ele considerava ser a arte boa pro proletário, que era o realismo soviético. E aí essa teoria requentada, ela passou a fazer parte do curso aqui, tipo, como se fosse algo, tipo, real. Como se, tipo assim, já vi, eu tava vendo agora o vídeo do pastor, é Paulo o nome dele, e ele fala, assim, abertamente que os marxistas têm que fazer as coisas de forma sorrateira pra ganhar o poder e tal. De volta àquela coisa que a gente tava falando antes, tipo assim, tu tem que ser claro quando tu é como... pra as pessoas, tipo, não ficarem nessa ideia de que, tipo assim, tu tá tentando sorrateiramente influenciar elas e etc. Porque, cara, a ideia é tão absurda. Porque é basicamente dizer que todo mundo é idiota. Tipo, os marxistas mentem na cara dura pra tomar o poder. Eles deturpam pra caralho umas frases do Gramsci, saca?
Eles usam o Gramsci como um grande pensador desse marxismo cultural.
Eu já vi gente assim dizendo a escola de Frankfurt. Aí eles incluem o Gramsci na escola de Frankfurt por algum motivo. A escola de Frankfurt cunhou a revolução a conta gotas. É foda porque assim, quando o Gramsci fala que tem que atacar as ideias também, é porque os burgueses atacam as ideias. Eles fazem a sociedade pensar igual a eles e é assim que eles se mantêm no poder. Cria esse consentimento da classe trabalhadora em explorada, saca? E aí é foda, porque, tipo, eles pegam essa luta do Gramsci contra essa dominação das ideias feita pela burguesia e falam que é tipo os marxistas tentando sorrateiramente dominar as ideias. E não é sorrateiramente, a gente é bem aberto, a gente ataca as ideias mesmo. Porque essas ideias estão erradas.
Tu citou o pastor, né?
É padre?
Padre ou pastor, não sei. Tu citou o pastor, tu disse pastor. Mas vale lembrar que, tipo, grande parte dessas teorias chega na base por meio da igreja. Você vai ter lá nos anos 2000 todo aquele medo de uma dominação Illuminati que hoje se transformou no globalismo, né? Ação, porque você usa palavras, ele é o mal, o Marx era satanista, e todo o bairro, cara, tu vai ter uma igreja protestante, e eu já fui um cara, querendo ou não, bem ativo, saca, da igreja evangélica e tudo, bem ativo não, eu ia, e eu via esse tipo de coisa sendo propagada lá no tempo dos Illuminati, né, e eu não sei como tá hoje, mas, tipo, provavelmente isso chega na base dessa maneira. A gente chega nessa realidade atual, que a gente tem, tipo, um ministro que acredita nesse marxismo e diz que, claramente que vai combater, quando ele falar isso, traduzindo, ele vai suprimir a esquerda.
Suprimir a esquerda, basicamente.
Não é nem a esquerda, é o pensamento crítico, a social e tudo mais, você vai...
Não, mas essa é a questão, o pensamento crítico. A teoria crítica é da escola de Frankfurt.
E que essa escola de Frankfurt teria se infiltrado nas sociedades ocidentais com o objetivo de destruir as instituições e valores tradicionais através de uma sociedade global, igualitária. E a gente vai usar esse marxismo cultural, ele vai ser usado para tudo, cara. Tipo, uma maneira de piroca. Até para música mesmo, cara. Saca? Eu vi um texto de um vídeo no YouTube do cara dizendo, a chamada do vídeo era a foto do Pablo Vittar, e o cara dizendo, tipo, por que que a nossa cultura é tão lixa, embaixo, marxismo cultural.
E sabe o que é foda? O Adorno tinha essas mesmas críticas. O Adorno da escola de... É aquele cara que falava que o jazz... era pra idiotizar as pessoas, porque o que prestava era música clássica e etc. É foda, velho.
E a própria escola de Frankfurt, ela foi contra os comunistas conservadores, assim, panfleteiros, entende?
Não, e esse padre que eu tava falando, ele fala exatamente. Os gramscistas, eles são contra os marxistas ortodoxos, que vocês têm que se preocupar. Tipo, é foda, porque ele fala assim, ele fala, tipo assim, os três pilares da sociedade ocidental, da civilização ocidental, são a religião cristã, a filosofia grega e o direito romano. E aí ele fala que qualquer crítica a esses três é o marxismo cultural tentando destruir o jeito que a gente pensa. E aí é foda, porque tipo assim, é como se a gente precisasse aceitar para sempre o direito romano, a filosofia grega e a religião cristã. Isso, na cabeça dele, é inquestionável. E é foda, porque tu parar pra pensar assim... quando eu me tornei ateu, foi quando eu primeiro comecei a discutir essas coisas. E é foda que hoje em dia tu vê que, tipo, as dos ateus... ou eles migraram pra esquerda e passaram a ser mais tolerantes por causa da questão da islamofobia, que tava crescendo. Ou eles passaram pra direita e passaram a ser abertamente islamofóbicos. Por exemplo, tem aquele cara que fala que tá escrito no Alcorão, quando os caras são radicais, eles entendem exatamente o que tá escrito no Alcorão. Entendeu? Uhum. Sendo que todos os muçulmanos falam que os radicais, que o que eles fazem lá não é o Islã. E é foda, né, quando para pra pensar nisso. Quando um cristão faz um atentado, não falam que ele fez aquilo porque ele era cristão. Que ele tava seguindo exatamente o que tava dito na Bíblia. E a coisa mais fácil do mundo é tu pegar a coisa na Bíblia que te incentiva a ser violento, porque não falta.
É bizarro, né? Como todas essas teorias, elas vão cair na direita. Cair em pensadores com muitas aspas, direita. E isso me lembra uma frase que o Pirula disse na Ilha de Barbados. Que são, todos os caminhos levam a Mordo, entende?
É.
E é bem isso mesmo. teve uma coisa que eu já até falei, eu acho que em mesa de bar, que é, eu sou um cara que gosta muito de distopia, né? E acho que é um estilo literário que eu mais leio. Uma percepção que eu tenho dessas distopias é que a informação, ela não é livre. Você acaba com a informação para destruir senso crítico. Ela esconde a verdade, geralmente, essas distopias. E a gente vive num período onde está tudo por um clique, só que está tudo no meio de um monte de lixo, entende? Para cada notícia verídica, você vai ter 10, assim, tipo, o que...
Eu acho que eles perceberam, depois de muito queimar livro, depois de muito matar professor, depois de muito fechar a biblioteca, depois de muito fechar a universidade, que não dá para esconder informação. Que as pessoas vão procurar se informar. Então, a gente vai enfiar um monte de coisa falsa no meio pra galera não ter acesso ao que é a verdade. E é basicamente isso. Eles tentam criar o caos ativamente. E é bom que eles não escondem. Falam assim, ah, despolitização é o que a gente quer.
O Olavo de Carvalho, eu tenho certeza que ele quer o mundo em chamas e desgraça, cara.
Cara, pra mim é muito difícil entender a motivação do Olavo de Carvalho. Porque é um negócio pra mim, assim, que... Eu tenho plena certeza que ele acredita naquilo que ele fala, saca? É, uma das coisas que me surpreendem um pouco é que essa galera que tá lá em cima, a maior parte, eles realmente acreditam naquilo. O Bolsonaro, cara, ele pode ter esquema até o cu deles. Ele acredita nas coisas que ele fala. O Olavo também. E não é como se o Olavo estivesse ganhando muito dinheiro com essa situação, saca? Ele tá lá fudido. Ele acredita naquilo, cara. Isso é o que me preocupa mais. É ver o quanto a verdade é frágil. A verdade se tornou frágil pra caralho.
É a pós-verdade, né?
É a pós-verdade demais. E é, o que me preocupa, por exemplo, é ver... Eu não lembro qual é o nome daquele cara que discutiu com o Zizek.
O Jordan Peterson.
Pois é, o Jordan Peterson... Isso me lembra muito Jordan Peterson. Ele faz toda uma crítica ao pós-modernismo. Só que ele não percebe que ele tá falando exatamente o que o pós-modernismo propõe.
Ele é uma bandeira do pós-modernismo, né? Da pós-verdade, da pós-política, do pós-tudo.
Ele é exatamente isso. Tipo, metanarrativas não explicam mais a realidade. E aí ele pega e joga uma metanarrativa cristã no meio. De civilização ocidental. Tipo, meu Deus. É inacreditável.
Uma coisa que o Carapanã citou no Vira Casaca é que, pô, toda essa galera que defende essa cultura ocidental e tudo mais, esquece como é que foi a Grécia, entende? Roma. E esquece que os caras estavam fazendo coisas ali que, saca? Que eu não vou contar. Que... Segundo essa cultura ocidental, seria completamente errado. Você tira pequenas partes... É o que acontece com a pós-verdade. Você tira pequenas partes de tudo e tipo, não, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Isso daqui eu posso abandonar.
O cara fala que a filosofia grega é o pilar da nossa civilização, sendo que os filósofos gregos eram, tipo, muito antirreligiosos, saca? Tu vê o Epicuro falando aquela teoria de por que Deus não existe, saca?
Mas eu acho que vale também citar como esses caras são muito perto do público deles. Você vai ver o Alex Jones, o Olavo, o próprio Jordan Peterson.
Cara, menção honrosa pros advogados do Alex Jones. Porque, na moral, eu já vi gente fazendo merda em processo. Mas mandar pornografia infantil pro juiz sem querer é outro nível, cara. É outro nível total. Puta merda. Menção honrosa.
Cara, você vai ter livro do Alex Jones sendo vendido nos Estados Unidos e galera comprando. E você vai ter que... Ele tem um programa, cara. Ele tem, tipo... Ele tem programa de rádio. Ele tem programa de televisão. Ele dá entrevistas.
Tu ouviu a entrevista dele com o Joe Rogan?
Sim, caraca, velho. É
o
muito...
cara é pirado. Eu vou colocar um trecho dela aqui, pelo amor de Deus.
Okay, but let's tell me how the connection between aliens and the Nazis took place. When did all this start?
Let me begin. This is really, I'm telling you, Joe, this is a real deal.
I believe you.
This is, you ask, who are they? It's people who are psychically, genetically available to interface in this incredibly diverse universe with all these dimensions above and below and all around us with consciousnesses. And the truth is, no energy is ever destroyed. It all continues on. The truth is, our bodies, this is a fact, are a communal hive organism of all of our ancestors and all of their race memories, but not in just some compressed epigenetic system. It's beyond that. It's an electrochemical antenna, they've proven this, that connects to higher and lower dimensions. So our body suit, because our predecessors wouldn't put us in this position.
Cara, o cara é piradíssimo, velho. Então, pô, tipo, é esse tipo de coisa. Os caras, tipo, não se apegam à verdade de jeito nenhum. Eles só vão juntando os retalhos pra fazer a teoria da conspiração que mais agrada a eles. Inclusive, a teoria que mais agrada a eles. E colocam lá, olha, isso aqui é a verdade. É isso aqui. Entenderam? E é foda, tu olha pra aquilo, tipo, parece ridículo, mas chega um ponto onde tu não pode só rir e pensar, porra, isso é ridículo e pronto, entendeu? Porque isso tá se tornando política, isso tá se tornando o discurso que realmente tá indo pra cabeça das pessoas. E a gente para e a gente tem que ativamente combater isso. Parece horrível, tipo assim, cara, é isso que eu tenho que combater, eu não combater uma proposta legítima, combater uma teoria da conspiração. Mas é basicamente o que a gente tá tendo que fazer. E se a gente não começar a levar isso a sério, a gente vai continuar perdendo como tem perdido. A disputa do povo.
Por muito tempo, esses caras, eles foram motivos de piada, né? Sendo chamado pra entrevistas e fazendo meme e tudo mais, mas é... Parece que hoje o jogo virou, saca? Por causa que você entra no YouTube. Agora o YouTube falou, né, que ele vai tirar esses canais de teorias da conspiração, do ar. Não sei se é bem isso, mas ali, cara, é o principal meio de teoria e dessas maluquices. É lá onde que se propaga, entende? E o YouTube tá cagando pra isso. Ou tava, né?
É, cara, mas é foda, assim, porque no momento em que o YouTube começar a tirar, eles vão argumentar que é censura, e vão argumentar que, tipo, que é foda, porque, tipo, na minha cabeça, é censura. Mas é uma censura, tipo, de mentiras. E é mentira, tipo, são coisas que são possíveis de averiguar como sendo mentira. Mas no momento que isso acontecer, o YouTube vai ser só mais uma das grandes empresas que vão entrar... Pra lista de conspiradores, entendeu?
Vai entrar pra lista de empresas globalistas.
É. Ah, é vermelho. Porra, como é que não perceberam antes?
No documentário da Netflix sobre os terraplanistas, tem uma mulher que se chama, não sei se é Alicia ou Patrícia, sei lá, mas os próprios teóricos de conspiração estavam dizendo que ela trabalhava pra CIA, porque o final do nome dela... É CIA.
Meu Deus.
Incrível, cara. E, tipo, estavam levando a sério e queriam boicotar o evento deles. É esse o nível da parada.
Então, essa é a questão. A gente tem que começar a levar a sério pra combater esse tipo de narrativa mentirosa, mostrar porque não é verdade e isso vai dar um trabalho do caralho. Então, comenta um pouco mais sobre globalismo.
Bem, se lembra dos Illuminati lá pelos anos 2000 e tudo mais?
Sim.
É basicamente uma evolução disso.
Outra requentada, né?
Teria um grupo de judeus, empresários e tudo mais que querem implantar no mundo a destruição da cultura ocidental e tornar tudo uma moeda, uma língua e todos esses tipos de bobagem ao estilo marxismo cultural mesmo. E teria as empresas e os governos do mundo, eles teriam essa... essa aliança para tornar tudo uma língua e uma moeda e esse tipo de coisa. Mas assim, é uma teoria da conspiração bem legal de ler, porque ela é muito louca, cara. Ela é muito louca. Igualzinha dos Illuminati.
O que eu conheço de globalismo é aquela questão que o Jorge Soros financia, não sei o que, e tipo assim, uma coisa não, que é bom falar.
O Jorge Soros é que, tipo, eu não sei por que escolheram esse cara. Ele é um cara que ele é um ultraliberal, assim, um capitalista da pior espécie. Ele se aproveita de crises. Só que aí ele tem a parte filantrópica, que ele ajuda ONGs e...
ele dá dinheiro para organizações de direitos humanos.
No mundo todo. É uma forma de, a imagem dele ficar melhor. Mas, tipo, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele... Sei lá. É uma questão de imagem. Muitos bilionários fazem isso, cara. Aí você teria esses teóricos acusando ele de uma tentativa de levar o globalismo pro mundo, que ele apoia essas coisas de direitos humanos e tudo mais, e isso daí é coisa de globalista.
E sabe o que é foda? Ao mesmo tempo convivem na cabeça dessa galera o globalismo e o marxismo cultural. No caso, o marxismo cultural sendo acusado de promover o multiculturalismo entre as nações para acabar com a civilização ocidental. E aí tem o globalismo, que quer tornar todas as nações um e ter a mesma moeda e a mesma língua. E tipo assim, caralho, como isso convive? Como?
No tempo dos Illuminati, era o Esperanto que seria a mesma língua.
E tinha o projeto do Esperanto de verdade.
Sobre o globalismo eu vou ler mais, cara. Eu achei da hora, Puta teoria da conspiração foda.
Então, eu acho que a gente já se encaminha pro nosso terceiro bloco. Lembrando que fazer esses comentários é extremamente necessário, mas mais do que isso, mostrar o quão falsas são essas coisas. E de forma bem embasada, pra gente impedir essas teorias da conspiração de se espalharem. O que é verdade e o que é mentira. A gente entra agora na organização. Então, organização, Rodrigo. O que a gente tem de armas contra todo esse projeto de falsas verdades sendo colocado no discurso público, além das nossas breves discussões?
Nós iremos ter sites que eles averiguam se uma notícia é verdade ou não. Basicamente isso. E apontam onde está o erro e tudo mais. O E-Farsas é um deles. Era o único que eu usava, na real. Aí você citou outros mais, né? Pra mim.
Pois é, o E-Farsas é um dos mais antigos. Ele tá aí desde 2001, 2006...
2002. 2002? Eu posso estar completamente errado aqui, mas eu acho que ele participou de um podcast do Rebobinando. Se não foi do Rebobinando, eu vou procurar aqui e tu coloca no link depois aí.
Beleza. Então, além do E-Farsas, a gente tem o boatos.org, que também já existe há bastante tempo, até. E agora a gente tem agências de checagem de fatos. Porque apesar do E-Farsas e do Boatos se focarem mais em boatos, propriamente dito, coisas que são mandadas por correntes, mensagens falsas, etc., a gente tem agora agências tipo de jornalistas focadas, tipo, por exemplo, a Agência Lupa, o Aos Fatos. Praticamente cada jornal tem o seu agora, que vão atrás, foi dito, para averiguar se é verdade. E classificam se é falso, se é impreciso, se é exagerado. E foi o que a gente usou para fazer as nossas primeiras declarações lá no Agitação. Quando a gente falou das declarações do Bolsonaro, a gente utilizou o site Aos Fatos, que é muito interessante no site, que ele pega a afirmação, aí tem uma breve descrição embaixo, se é falso, se é verdadeiro, exagerado. Aí embaixo ele coloca a fonte da onde tirou essa classificação. E a origem da declaração, pra te achar, ah não, ele não falou isso, tem lá a origem, tu clica, vai lá, viu onde ele disse isso, o contexto. Inclusive a gente usou pra ver lá o contexto da declaração de Sergipe e tal.
Você para numa dessas notícias fakes e vai olhar a origem, tá lá, revelando a verdade. Querendo ou não, houve uma crescente de tanto... podcast já tinha, né? Mas acho que eles tomaram... Estão crescendo e mais pessoas estão querendo fazer podcasts e tudo mais, onde eles discutem essas verdades. Ou você vai ter canais no YouTube que também, com um certo tempo, cresceram. E isso é importante. Por quê? Por causa que pessoas como o Olavo e tudo mais, aquilo que eu disse atrás, eles são pessoas que eles param para responder comentários. A sua fanbase, ela se sente muito próxima. Querendo ou não, as pessoas nunca fizeram isso, entende?
Essa é a questão que eu tava falando antes, né? Tipo, a gente tem que parar de olhar pra isso como algo ridículo e começar a tratar como algo sério, porque as pessoas acreditam nisso. A gente tem que se esforçar pra ter essas informações em mão, ter essa pesquisa feita sobre o que é verdade e o que não é, pra apresentar pras pessoas de forma embasada. Inclusive, se preparar. Tu discutir na internet... E as pessoas vão perguntar, ah, não, mas e esse cara, ele não tem tal interesse e tal, e tipo, tu ir atrás e tentar mostrar como não tem e tal, porque eles vão criar vários argumentos ad hoc pra tentar falsear as informações que tu trouxer sobre o que é verdade e o que não é. Isso vai, inclusive, nessas discussões de teoria da conspiração, que começam muito simples, vão levando as pessoas a ter questionamentos ainda maiores, tipo, se vem da academia, se vem da comunidade científica, provavelmente é falso, porque, imagina o seguinte, tu tá discutindo com um cara, e ele vem pra ti falar, por exemplo, que vacina faz mal pra saúde. E aí tu fala pra ele, não, cara, vacina não faz mal pra saúde, isso é algo que todo cientista sabe, é um negócio seguro... Aí ele vai falar, ah, mas tu acredita nos cientistas que fazem essas vacinas? Aí fala, pô, é claro que eu acredito, porque tem todo um sistema entre os cientistas para se algo for falso, outros cientistas poderem testar e ver que é falso. E isso é publicado, e eles vão discutindo, e cria-se um consenso na comunidade científica sobre o que tá como verdade naquele momento. Que a ciência é assim, tipo, tu vai construindo a verdade em conjunto. E aí o cara vai pegar e falar, não, mas aí eu não acredito no consenso da academia, porque isso tem interesse do governo, ou isso a academia é lotada de esquerdista, e não sei o quê, tipo, como no caso da ditadura militar, que eles falam que tipo, a ditadura militar é tratada como ditadura só porque os historiadores são esquerdistas. E eles afirmam isso com categoria, saca? Tipo, pode dizer que não, porque é isso e tal. E tu tem que... procurar mostrar, assim, mas os argumentos desses historiadores não são simplesmente nós somos historiadores e estamos certos. Eles têm fontes, eles têm fatos, tem coisas que são inegáveis. A gente tem torturadores, ele vai pegar aquelas poucas verdades da realidade que corroboram o que ele fala e ignorar todo o resto. Ignorar os fatos que provam que é mentira. Como, por exemplo, na questão da Terra plana. Ah, mas a gente tem como calcular... por A mais B que o Sol tá girando ao redor da Terra, que seria impossível que a Terra fosse plana. Eles falam, não, porque o Sol tá girando ao redor do planeta em um movimento circular, e aí por isso é noite e dia. E aí tu fala, mano, mas se acima de um plano, se ele tivesse girando em movimento circular, ele seria visto da Terra todo o tempo todo e seria sempre dia. Eles falam, não, porque é uma luz focalizada pra baixo. E aí, cara, tipo, começa essa discussão que não vai levar a lugar nenhum se tu não tiver munido de fato. Então, essas organizações, essas ferramentas de checagem de fatos são inestimáveis para as discussões. Inclusive, porque é muito difícil levar conhecimento científico para as pessoas de forma acessível. E aí que entra, tipo, a questão dos canais de divulgação científica, que também vão ser muito importantes nesse combate às notícias falsas. Um deles é o canal do Pirula, que eu fiz questão de citar nos três blocos aqui, que ele sempre faz esse contraponto, assim, quando alguém vem coisa, tipo, que é cientificamente incorreta. Ele vai lá, faz aquele vídeo de 40 minutos explicando, mas isso é muito didático, isso é bom para as pessoas entenderem como as coisas realmente funcionam. E isso tem que ser divulgado. E é isso, é papel de cada um de nós, como pessoas que estão interessadas na verdade, de se munir de fatos para conversar com as pessoas sobre isso. e fazer disso uma luta séria. Não tratar isso como ridículo, porque se a gente continuar tratando como algo ridículo, a gente vai perder essa luta. A gente tá perdendo.
Como tu vê, assim, tipo, você tem alguma, algum otimismo em relação a notícias, a pós-verdade em geral?
Cara, vou ser sincero, é aquela questão, né, do... É uma questão, inclusive, que a Sabrina Fernandes já falou. Inclusive, é um canal que a gente pode ficar, que é o Tese 11, que é de divulgação científica e de teoria política e marxista. É muito bom, a Sabrina é fantástica em tudo que ela fala. E uma das coisas que ela falou que eu acho que cai muito bem agora, a gente pode até ser pessimista quanto à análise, mas a gente tem que ser otimista na ação. Venceremos, e é isso. A gente tá perdendo, mas a gente tem que se organizar e venceremos.
É, porra. É. Eu tinha uma fala super pessimista, mas isso me deu...
Exato, força. Perfeito. Era o objetivo.
Então é isso, pessoal. Essa pauta a gente fez meio que de cima da hora, mas a gente tem, acho que uns dois programas à frente que a gente já tá fazendo bem mais, bem feitinho, né?
É. Então fiquem ligados nos próximos programas, sigam a gente nas nossas redes sociais.
Se tu quer tweet sério e sobre notícias e tudo mais, não me segue, segue o Percebeu.
Pois é, a gente tem o arroba Percebeu Podcast no Twitter. Eu tô fazendo a divulgação do Percebeu e do outro podcast, que é o podcast RPG, que é o Dado Desespero. Tem o perfil...
Eu ainda não ouvi, cara.
Ah, é? Porra, mano, tem que ouvir, tá, mano?
Eu vou ouvir.
Tem o arroba Dados Desespero no Twitter também. Mas no Instagram, parece que o Instagram não permite que eu faça a divulgação dos meus podcasts no feed separado. Ele quer que eu mande um CNPJ pra ele. Eu tô fazendo a divulgação no meu perfil mesmo. E é o mesmo no Twitter e no Instagram, que é arroba Take Brasília. T-A-K-E Brasília.
Bem, se quiser me seguir no Twitter, é DarkRo, D-A-R-K-R-O. De vez em quando tem alguma coisa séria lá, mas é muito meme, eu tenho que mudar isso.
Não precisa mudar, seja sincero no
Twitter. Realmente. É isso, tem alguma dica cultural dessa semana e tudo mais? Algo que esteja vendo?
Ah, dica cultural, é aqui que a gente começa o marxismo cultural, né? Então acho que a gente já pode batizar o último quadro do nosso canal, que é o Centro de Divulgações do Marxismo Cultural, onde a gente vai indicar um livro, uma música, alguma coisa pra você apreciar na arte linda que corre no nosso mundo.
Mas assim não vai ficar meio fechado pra coisas políticas?
Não. Porque a questão do marxismo cultural não é que qualquer coisa vai corromper os valores da sociedade ocidental.
Até anime, cara.
Até anime, porra.
Até anime, porra.
Cuidado com os gramscistas. Então, Rodrigo, o que tu tem pra indicar essa semana?
Cara, eu tenho três coisas.
Pode mandar.
Os três são... O primeiro é o Brasil em Transe, que ele vai fazer um apanhado político de 2013 até 2018. Ele é feito pelo jornalista Kennedy Alencar.
Documentário?
É um documentário e ele tá no LibriFix. É uma plataforma livre, onde lá você vai ter filmes independentes e documentários que, nossa, tipo, é sensacional, cara, a quantidade de documentário bom que tem aqui. Eu já assisti uns dois ou três e eu tô nesse Brasil em Transe. A minha segunda dica ligando um pouco com o episódio, é A Terra Plana, que é da Netflix, é muito bom. Aconselho muito. E a terceira, que é algo que eu acho que tu vai adivinhar aí, o melhor anime.
Ah, tá bom. Tava assistindo Evangelho.
Chegou dois filmes e o anime, nossa, é a melhor abertura do mundo, assim, cara.
Eu malho no rico em morte.
A vontade é de se levantar e cantar e dançar a abertura junto. Eu demorei pra assistir o primeiro episódio, porque eu voltei o OP, acho que umas 5 ou 6 vezes, assim, cara.
Eu só lembro da versão zoada aqui.
No YouTube tem um monte de meme, tipo...
Don't pretend that you understand the ending.
Muito bom, muito bom.
Ok, então agora o que eu tenho pra indicar é uma banda. Que é uma banda que eu já ouço há algum tempo. E eles lançaram um CD sensacional ano passado. Cara, não sei nem se é ano passado. Eu posso ter ouvido essa porra um ano inteiro sem nem perceber, porque é maravilhoso. É a banda Body Count. Body Count? Cara, Body Count é a banda do Ice-T. O Ice-T é aquele cara que faz aquele policial lá no Law & Order. Que ele é muito foda, cara. É tipo, é um metal misturado com rap. Quando a gente fala isso, a galera já pensa em Rage Against the Machine, que também é maravilhoso e tal, mas o Rage Against the...
É new metal.
Cara, o Rage Against the Machine, ele é mais voltado pro hip hop que pro metal. O Body Count, ele é muito mais voltado pro metal que pro hip hop. Só que ainda tem o hip hop lá, é muito forte. Cara, é maravilhoso. Então, ouçam o CD Bloodlust, que eles lançaram recentemente. Não é tão recente assim, e é um CD que já tá aí há bastante tempo. Eu tô ouvindo ele virado, mas não tinha um podcast na época pra indicar. Tava ouvindo ainda agora, antes da gente começar a gravar. E é simplesmente maravilhoso. As letras são extremamente pesadas e elas são extremamente conscientes. Pega, tu sente na alma o que eles estão tentando passar.
Tu sente aquele ódio que nem quando tu escuta Rage Against the Machine, tá?
Maior. Inclusive, eles abrem a minha playlist Transcending Pistolation.
Cara, eu vou te dizer que, tipo, eu demorei muito pra ouvir Rage Against the Machine. Pô, e eram os caras que influenciaram basicamente o New Metal nos anos 2000, né? Sei lá, e tipo, eu escutava... Escuto ainda muito New Metal e tal, mas tipo, eu ouvi esse ano e tipo, eu fiquei, meu Deus, porque eu demorei pra ouvir isso. Por causa que, cara, é um sentimento muito foda, assim. É com ódio mesmo, cara. Dá vontade de quebrar tudo. Fazer o certo, né? Sair na rua e queimar uns carros.
É, exatamente. E nesse tom saudável e revolucionário, a gente termina o nosso programa. Falou, galera.
Falou, galera! Falou.